DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Começa agora o Jornal Matinal da DW África, a sua voz da Alemanha. OMS quer uma investigação independente sobre a resposta que países e organizações deram à pandemia de Covid-19. A União Africana pede ajuda dos parceiros.
Africa is extremely vulnerable to the ravages of this virus and needs every possible support and assistance. The African Union has made a call for developing countries to be assisted in their efforts to combat.
Na província moçambicana de Inhambane, populares não estão a respeitar medidas de prevenção da Covid-19.
Tem que haver uma fiscalização. Mesmo a própria máscara, nota-se que alguns põem, alguns não põem. Enfim, cada um faz o que entender.
E ainda sobre a Covid-19, cientistas de todo o mundo lançam iniciativa para impulsionar pesquisas científicas em África. Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim toda a atualidade desta terça-feira, 19 de maio de 2020. Bom dia. Abrimos este jornal com a 73ª Assembleia Mundial da Saúde, que termina nesta terça-feira. A reunião da Organização Mundial da Saúde é um passo à frente no sentido de propor uma avaliação independente e transparente sobre o que correu mal no combate à pandemia de novo coronavírus. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, garante que a resposta à pandemia de todos os atores será investigada, incluindo a resposta que a OMS deu. No momento oportuno, iremos iniciar uma avaliação independente para rever a experiência adquirida e as lições que aprendemos ao longo da crise. Depois, faremos recomendações no sentido de melhorar a preparação e a resposta nacional e mundial a uma eventual pandemia. Mas uma coisa é certa, o mundo mudou, nunca mais vai ser o mesmo. A Assembleia Geral da OMS decorre sob críticas do presidente dos Estados Unidos da América. Donald Trump acusa a OMS de ser uma marioneta da China. Penso que nos últimos tempos prestaram um mau serviço. Digo mais uma vez que os Estados Unidos da América dão para a OMS 450 milhões de dólares por ano. A China só dá 38 milhões de dólares por ano. Mas eles continuam atrás da China. Continuam focados na China. Ou seja, vou ser muito claro, a OMS é uma marioneta da China. Questionado sobre o futuro da contribuição financeira dos Estados Unidos da América para a OMS, Trump promete tomar uma decisão brevemente. Ora, sem nenhuma referência direta ao presidente dos Estados Unidos da América, a chanceler alemã Angela Merkel manifestou seu apoio aos esforços desenvolvidos pela OMS para combater a pandemia da Covid-19, realçando que os países devem trabalhar para melhorar os procedimentos naquele organismo internacional, bem como devem garantir a sustentabilidade do respectivo financiamento. E para ajudar as economias mais afetadas pela pandemia, a Alemanha e a França propuseram um valor de 500 mil milhões de euros para a criação de um Fundo Europeu de Recuperação Económica. Estamos convencidos de que este esforço é necessário e poderá conduzir-nos a uma melhor garantia da coesão europeia, muito melhor do que existe atualmente. Angela Merkel falava numa declaração conjunta com o presidente francês Emmanuel Macron. Sobre a forma como a OMS gera a pandemia da Covid-19, Macron pede uma resposta conjunta. Temos de examinar com lucidez e com muito rigor o que funcionou e o que não funcionou na gestão internacional da crise. Temos aqui uma oportunidade de dar uma resposta unida à pandemia, sem complacências e sem acusações infundadas. Enquanto as grandes potências discutem a gestão da crise feita pela Organização Mundial da Saúde, a África aproveitou o encontro para pôr em cima da mesa o seu problema. Cyril Ramaphosa é o presidente da África do Sul e em exercício da União Africana.
The African Union has made a call for developing countries.
A União Africana fez um apelo para que os países em desenvolvimento sejam ajudados nos esforços para combater a pandemia e para reconstruir as suas economias. Esta assistência deve incluir a redução da dívida, bem como a assistência em matéria de diagnóstico e de material médico terapêutico.
Diagnostic and therapeutic medical supplies.
Por seu lado, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que o mundo está a pagar o preço da falta de unidade na resposta à pandemia da Covid-19 por causa dos países que ignoraram as recomendações da Organização Mundial da Saúde. A 73ª Assembleia Mundial da Saúde termina nesta terça-feira e decorre através da videoconferência. Ora, a Assembleia Mundial da Saúde é o tema que destacamos nesta manhã informativa da DW África. Hoje perguntamos aos internautas sobre a avaliação que fazem da atuação da OMS. César Augusto Luiz Zamba comenta no Facebook que o trabalho da OMS, enquanto estiver preso à burocracia política e protocolar, nunca terá eficácia. Por que é que a OMS não isolou a cidade chinesa de Wuhan no início do vírus? Custa à OMS criar uma comissão para analisar cientificamente o chá de Madagascar? Questiona César Augusto. Ulk Beethoven faz uma avaliação negativa do desempenho da OMS e diz que cometeu erros sem precedentes, situação típica de organizações que se perdem em política e que são arrastadas pelo lobby. Ficou comprovado que a OMS não está ao serviço do povo, mas sim de interesses e agendas ocultas, diz Ulk. Somos a DW África, a emissora mais próxima de si. Ainda pode participar no debate no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique decorre nesta terça-feira a audição dos familiares de Anastácio Matavel, observador eleitoral moçambicano, assassinado em outubro de 2019. No âmbito do julgamento do homicídio, com 7 arguídos, 6 dos quais polícias, o Tribunal de Xai-Xai, capital provincial de Gaza, vai ouvir os familiares da vítima, depois de ouvir na semana passada, no início do julgamento, os 6 agentes da polícia e um civil. O ativista foi assassinado a tiro, a 7 de outubro de 2019, em pleno dia, por um grupo de polícias que seguiam numa viatura. O caso foi fortemente condenado dentro e fora de Moçambique, dado o caráter violento em plena campanha eleitoral à beira da votação geral moçambicana. Ainda em Moçambique, o Ministério do Género, Criança e Ação Social adotou medidas destinadas a proteger da Covid-19 os cerca de 600 utentes dos 21 lares de idosos existentes no país. O Departamento de Assistência à Pessoa Idosa fez saber que as visitas aos lares foram proibidas e pararam as atividades ocupacionais que requerem maior proximidade ou contacto físico, como, por exemplo, o canto e a dança. O estado de emergência em Moçambique vigora até ao final de maio. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, convocou para o início da tarde desta terça-feira todos os partidos políticos com assento parlamentar e o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, para decidir sobre a formação de um novo governo antes da próxima sexta-feira. Os 6 partidos devem opinar sobre quem irá presidir o futuro governo guineense, recomendado pela CDAO. Fontes próximas do chefe de Estado guineense indicam que Sissoko pretende formar um executivo da iniciativa presidencial que reúna os tecnocratas e jovens para proceder às grandes reformas no aparelho do Estado, sobretudo a mudança do sistema político de semipresidencialismo para o presidencialismo. Sissoko deve também presidir a reunião da Comissão Interministerial de Combate à Covid-19, numa altura que o país ultrapassa a barreira de 1000 casos confirmados. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Angola, Estevão Alberto, disse ontem que a decisão sobre o possível prolongamento da presidência rotativa da CPLP por Cabo Verde só vai ser tomada após a reunião de embaixadores agendada para 28 de maio em Lisboa. A ideia é deixar Cabo Verde continuar a presidir a CPLP até 2021, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de Covid-19. Angola deveria assumir a presidência da Organização Lusófona em julho.
DW África, Deutsche Welle.
As medidas de prevenção da Covid-19 não estão a ser cumpridas na província moçambicana de Inhambane, sul de Moçambique. Nos transportes públicos e embarcações marítimas, o distanciamento social decretado pelas autoridades não é respeitado. No entanto, o governo provincial tenta dar volta à situação. Luciano da Conceição.
Desde que foi decretado o estado de emergência em Moçambique, a população viu-se obrigada a usar máscaras em locais públicos e também respeitar o distanciamento social de cerca de 1,5 metros. Entretanto, na travessia entre as cidades de Inhambane a Machiche por via de embarcações, essas medidas não estão a ser cumpridas. Isaías Alberto, um dos utentes, lamenta a situação e diz ter medo de contrair a doença.
Contaminação ainda existe porque às vezes tocamos um ao outro, tá vendo? Mesmo que tenhamos máscara, mas às vezes tocamos um ao outro e depois de sair aqui no barco já não lavamos as mãos.
Paulo Matinha, outro utente, revela que as pessoas nas embarcações e transportes públicos tiram as máscaras no meio da viagem. Por isso, pede maior fiscalização por parte das autoridades.
Tem que haver uma fiscalização. Mesmo a própria máscara, nota-se que alguns põem, alguns não põem, enfim. Cada um faz o que entender.
Carlos de Souza, residente de Inhambane, afirma que a prioridade neste momento devia ser da vida das pessoas e depois os negócios, principalmente nos transportes públicos e embarcações na travessia entre as duas cidades, Machiche e Inhambane, respectivamente.
Podemos dizer que existe controle, mas ainda não é eficiente no meu entender. Devia estar lá a autoridade a ver e se calhar entender.
Anselmo Bien, porta-voz da delegação da empresa transmarítima em Inhambane, questionado pela imprensa sobre o não cumprimento das orientações nas embarcações, disse que a população e os marinheiros precisam de ser orientados.
A população, tanto a tripulação, são pessoas que precisam sempre de serem domesticadas. Às vezes em que há um outro passageiro que, ao meio da embarcação, ele tirou a máscara, não usou a máscara efetivamente. Então, em alguns casos, tivemos que até levar esse cidadão à penalização.
Nestas últimas semanas, a província de Inhambane registrou um aumento de cidadãos provenientes da África do Sul, onde se encontravam a trabalhar. Mas a maioria deles entrou na província sem ter passado nos centros de controle da nova pandemia, segundo o governo. Aliás, muitos deles não fazem testes para Covid-19, com medo do resultado sair positivo. O governo O governador de Inhambane, Daniel Chapo, diz estar preocupado com a situação. Por isso, foram mobilizados os líderes tradicionais e outras estruturas para identificar os que chegam na região de maneira clandestina.
Nós temos conseguido detectar todos esses irmãos que chegam na nossa província em relação a esta pandemia, a Covid-19. E nós, neste momento, o que estamos a fazer é esta permanente comunicação. Mas também nós temos obrigado essas pessoas a estarem em quarentena.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Há várias investigações sobre o coronavírus a decorrer em todo o mundo, mas ainda faltam estudos no continente africano. Cientistas defendem, porém, que a crise causada pela pandemia, que também prevê ajuda financeira ao continente, pode ser uma oportunidade para desenvolver a pesquisa científica em África. Um trabalho de Clarissa Herrmann, adaptado por Taina Mansani.
A corrida para encontrar uma vacina e medicamentos contra o novo coronavírus está a impulsionar as investigações internacionais, mas poucas são realizadas em África. Mas se, por um lado, faltam pesquisas sobre o novo coronavírus no continente africano, por outro lado, surgem alternativas ao trabalho científico realizado pelos países com maior capacidade financeira. Em abril, cientistas de todo o mundo lançaram a coligação de pesquisa clínica da COVID-19. O objetivo é reunir conhecimento internacional para apoiar as regiões mais fracas em termos de pesquisa científica. Philippe Guérin é membro da coligação e diretor do Observatório de Dados sobre Doenças Infecciosas da Universidade de Oxford.
O grosso esforço da recherche aujourd'hui é feito sobre a diminuição da mortalidade dos pacientes.
Atualmente, a maioria dos esforços de pesquisa foca-se na redução da taxa de mortalidade de pacientes que já estão numa fase crítica da doença. Porém, nos países com poucos recursos, a capacidade de recuperar doentes em fase avançada é limitada. Seria importante descobrir como evitar que os pacientes cheguem ao estado mais crítico.
Para ser uma região de investigação e estudos, a África deveria receber apoio e ser rapidamente integrada nas redes de pesquisa globais, principalmente porque o continente conta com uma excelente comunidade de pesquisa científica, diz Helen Rees, diretora de medicina clínica na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul.
No continente africano tem havido uma ciência excelente em termos de terapias, vacinas em áreas como malária, tuberculose, HIV, e por isso há excelência científica.
No âmbito da COVID-19, mais dinheiro pode ser mobilizado. A Academia Africana de Ciências angariou recentemente, junto de governos e outros doadores, cerca de 2,5 milhões de euros em fundos adicionais para pesquisas sobre a pandemia. Além disso, uma parte dos cerca de 15 milhões de euros do Fundo de Resposta à COVID-19 da União Africana deve ser direcionado para investigação. Mas os cientistas esperam que a experiência da COVID-19 alavanque também a longo prazo mais investimentos para pesquisas nos países africanos. Janet Biaruhanga, oficial de saúde sênior do Programa de Desenvolvimento da União Africana, acredita nisso.
Estou bastante otimista de que estamos a dar os passos certos enquanto lutamos para combater o inimigo comum que temos, o coronavírus.
Taina Mansani, DW.
DW Notícias.
Pela primeira vez em 30 anos, os eleitores do Burundi vão poder escolher um presidente da República em eleições com vários candidatos e sem o boicote em peso da oposição ao partido no poder. Mas os confrontos que marcaram a campanha eleitoral antes da votação de quarta-feira, em tempos da Covid-19, fazem temer o aumento da violência num país que já esteve mergulhado numa guerra civil entre 1993 e 2005. O principal ponto de interesse nas eleições da manhã, que também servem para a escolha dos deputados e senadores do Parlamento do Burundi, é a transição de poder com a saída de cena do presidente Pierre Nkurunziza, eleito pela primeira vez há 15 anos. O Tribunal Penal Internacional recusou pagar uma indemnização ao antigo chefe da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, vice-presidente na altura, que passou 10 anos na prisão antes de ser julgado e absolvido na segunda instância. Bemba reclamou 68,6 milhões de euros em março do ano passado por danos materiais desde 2008, ano da sua detenção. O secretário-geral da ONU, António Guterres, propôs esta segunda-feira que os representantes dos países não se desloquem a Nova Iorque em setembro para a Assembleia Geral do organismo por causa da pandemia de Covid-19.
DW, Espaço do Ouvinte.
E sobre a avaliação à atuação da OMS durante a pandemia, recebemos várias mensagens. Teófilo Paulo Langa escreve que o que eu passo a citar faz uma avaliação péssima do trabalho da OMS. Eles não são sérios, falam coisas e se contrariam dia após dia e isso prejudica as nações. Não dá para confiar neles para apoiar e também é pior porque eles vivem protegendo a China. Betinho Verniz diz que até agora não fizeram nada que preste, andam aos rastos desfilando ódio e amargura entre os povos desfavorecidos. Estevão Mula diz que eu já não tenho confiança na OMS, tenho sequelas de trauma da informação que a OMS divulga todos os dias em relação à Covid-19. São muitas mensagens que recebemos hoje na página da DW África, no Facebook também recebemos de Rogério Vicente Mário, de Mariano Joaquim, entre vários internautas. Notícias em atualização em dw.com/português. Bom dia, um abraço, boa jornada.